Bom dia, boa tarde, boa noite, bom crepúsculo, boa alvorada, boa madrugada para o ouvinte do Cuscuz com Política. Esse que é o melhor podcast em linha reta da América Latina. Podcast genuinamente pernambucano, aquele que come cuscuz com charque de manhã, cuscuz com leite no almoço e cuscuz com salsicinha no jantar. Pessoal, antes da gente começar, eu sempre esqueço de convidar vocês a nos seguirem nas nossas redes sociais. Então, já que você já apertou o play aí no seu tocador de podcast preferido, aproveita, vai lá no Instagram e segue o Cuscuz com Política. Aí depois você vai no Twitter e também segue o Política Cuscuz. E aí você vai ficar por dentro de todas as nossas atualizações, opiniões, comentários e piadas ruins. Por falar em piada ruim, ele já está aqui com a gente, ele que quebra o coco e arrebenta a sapucaia, Manuel Guimarães. Fala, Manuel!
Saudações aí a todos e a todas. Mais um domingo normal, né? Depois de uma semana estranha em que Sport Santa Cruz não perderam, voltamos tudo ao normal e estamos aí liderando a Série B, vendo os outros dois caírem. Cada um da A para B e da C para D. É assim. A vida é desse jeito.
Meu amigo. Ninguém é perfeito e a vida é assim. Só para lembrar, pessoal, que a gente grava no domingo. Semana passada, a gente até gravou na terça-feira o programa, mas está explicado, né? Eu e Sapo também, a gente estava meio baleado aí, pegamos uma gripe. Não foi o coronga, não corongamos desta vez.
E também não foram baleados feito o Lázaro, né?
Nossa senhora, já começou. Sapo, por favor, nos ajude. Ele está aqui. Mastre de Er, popular Sapo. Fala, Sapo.
Olá a todo mundo. Manuel, Felipe. Domingo à noite. Aguentar Manuel e suas piadas infames é demais.
É um desprazer inenarrável.
É inacreditável uma coisa dessa. O que é que a pessoa se passa para poder externar suas opiniões e tudo mais? Tem que aguentar Manuel.
Quem mandou não estudar?
Mas enfim, mas a gente vai levando, né?
Enfim,
vai
levando. Vamos levando. Mas não é só a gente que tem que aguentar Manuel, não, tá? Os ouvintes também têm que aguentar. E aqui, deixa eu mandar aqui um abraço para alguns ouvintes do Cuscuz, alguns antigos, outros mais novos. Um abraço para a nossa colega Ana Luísa Melo, que está agora seguindo outra carreira profissional. Quer dizer, na mesma área da gente, né? Mas agora em outro ramo. Um abração, Aninha, Ana Luísa Melo. E também para a Jumariana Oliveira, que agora está assumindo a função que era de Ana Luísa Melo, né? Numa assessoria de imprensa. As duas são extremamente competentes. Um beijo para as duas. Vocês também querem dar um abraço para a Ana e para a Mariana ou não? Vão renegar isso?
Tá mandado. A gente só não manda abraço aqui para a Júnior Vilela. Para as duas aí, tá mandado a nossa lembrança.
Não, mando um abraço para as duas, para a Ana, para a Jumariana. A Jumariana que trabalhou comigo no Jornal do Comércio, né? Pouco tempo, mas a gente trabalhou durante tempo lá. Eu era editor assistente e ela era repórter. Aí depois ela saiu para as novas aventuras e tudo mais. Então, boa sorte na caminhada para as duas. E eu queria também deixar um abraço aqui, Felipe, para o nosso amigo Edmar Lira e Gustavo Matos, né, que estrearam no último sábado agora o Pernambucast. Né, mais
muito
um
massa,
canal
de arretado, de muito bom. Muito
quanto
bom.
Mais a gente discutir, debater política, melhor a gente vai começar a mudar um pouco essa nossa sociedade. Né? Eu acho que toda discussão é necessária. É necessário e válida. Portanto, parabéns aí pela iniciativa.
Só era melhor que eles fizessem como nós, que poupamos os nossos ouvintes das nossas caras feias e eles também fizessem a mesma. Mas, enfim, cada um tem sua estratégia de marketing pessoal.
Bom, também aqui um abraço para Gabriel Maciel Fontes, advogado, que também está agora, é ouvinte do Cuscuz com Política. Para a professora Rebeca Oliveira, um abraço, Rebeca, beijo para você, lá de Tamandaré, também é ouvinte do Cuscuz, olha aí, tá vendo? Cuscuz no Litoral Sul. E um abraço para, ó, esse aqui é quase um recadinho, é quase um correio elegante. A gente tem ouvinte também lá no Mato Grosso do Sul, tá vendo você? O Cuscuz está internacional. É, a gente está saindo do país Pernambuco e chegando lá no Mato Grosso do Sul.
Não, a gente seria... Aqui em Pernambuco, o único país aqui é Caruaru. Né? Nosso amigo Américo. Um abraço para o Américo lá de Caruaru. Mário Flávio também, que são pessoas que sempre acompanham a gente. Um abraço para eles.
Um abraço.
É, que são os comunicadores de lá de Caruaru.
Grande país. Sim, vamos, de Caruaru.
Mas vamos trabalhar um pouquinho, né, bicho?
Não, tem que mandar um abraço para ela aqui. Não, peraí. Peraí, que ela me pediu. Pelo amor de Deus. Ela me pediu
aqui um abraço hoje, hein?
A nossa ouvinte Ilkênia Figueiredo, lá do Mato Grosso do Sul. E ela. Ilkênia Figueiredo. Viu?
Certo. É.
Pronto. Um abraço. E ela é um recado que ela pede que eu também acrescente a esse abraço. Ela diz que está solteira. Bom, então você, ouvinte do Cuscuz, que também está solteiro, está aí.
Bom, se ela lhe disse isso, é com uma certa intenção.
Não.
Ilkênia, nada contra.
Um abraço para você, está aí mandando um recado.
Agora, sim, infelizmente, isso eu não posso resolver, eu sou casado há 26 anos, né?
Então... Mas vamos lá trabalhar?
Sapo, mas nada impede, sapo. A Bíblia diz, amai o próximo.
Não.
Sou ferrolho total.
Vamos lá trabalhar, minha gente, porque hoje vamos debater um pouco sobre o Senado aqui em Pernambuco, alguns nomes que podem concorrer a esta vaga única ao Senado no ano que vem. A gente sabe que quem vai deixar o cargo é o senador Fernando Bezerra Coelho, e aí...
Pode ser reeleito.
Exatamente, ou não. Tanto o governo como a oposição já começam a colocar os nomes. Eu fiz uma relação aqui de alguns nomes que já foram ventilados para o Senado. Uns realmente podem até ser candidatos, outros vocês já vão dizer que não tem a menor condição. Vocês querem que eu leia para a gente comentar ou querem pontuar um a um?
Não, valeu. Aí a gente pode dar uma geral na oposição e no governo, né?
Pronto,
pode
veja fazer só.
E quem não é nenhum nem outro, né?
Quem está assim... querendo ir pelos dois, né?
Tem gente que está acendendo
vela, né, para os dois senhores, né, pô? Tem gente que está acendendo vela para dois senhores.
Tem gente que acende para mais de três, já tem quatro, sei lá.
Enfim. Normalmente são duas candidaturas só, né? Mas se tiver terceira via, o cara sinaliza também.
Vamos lá. Eu coloquei aqui para o governo, ou melhor, na chapa do governo, que pode integrar a Frente Popular, tem aqui os nomes de Volney Queiroz, Silvio Costa Filho, João Paulo, José Múcio, Heriberto Medeiros, Eduardo da Fonte e André de Paula. Algum
Ele
outro?
Não botou Paulo Câmara, não, foi?
Mas não Paulo, que Câmara, se não. Fala que ele seria deputado federal, não?
Não, sim, eu só estou perguntando. Mas... Porque você fez lista, entendeu?
É?
Geralmente, quando o cabo é governador, sai para ser senador. Né? Então, eu só perguntando aí pela sua lista.
Geralmente não, porque... Colocando o nome de Paulo aí,
Arraes saiu para federal.
Mas Arraes dizia que era muito novo para ir para o Senado.
Tudo bem. E Eduardo foi logo para a presidência da República, infelizmente não conseguiu concluir o processo. Daqui dos últimos 20 anos, acho que o último que saiu
a
de governador para...
Arraes talvez não gostasse do Senado.
Não gostava.
Bom, então, colocando o nome de Paulo Câmara aí, então, para o Senado, é um nome de peso, um nome que pode... É um nome bem competitivo?
É um nome de peso. Óbvio, é o governador. Agora não se sabe se é um peso para a chapa também, né? Não se sabe qual vai ser a avaliação que ele sairá ao final do mandato, né? Se não, a presença dele na majoritária irá complicar.
Tem que ver, e no caso aí, se há a força que houve em 2014, Eduardo saindo com todo a moral que ele saiu, com a popularidade que ele saiu, que teve a moral de bancar candidato ao governo e ao Senado do PSB. Não é? Então ele bancou e todo mundo ficou calado, todo mundo aceitou, entendeu? Eu não sei se hoje em dia tem essa força toda. Eu não acredito que se tenha essa força toda. Não é para bancar. Eu acredito que vai ser o candidato do PSB na cabeça de chapa e que dificulta a saída de Paulo. Eu fiz essa provocação no começo, Felipe, mas já sabendo que é muito difícil você organizar uma chapa dessa forma. Entendeu? Aí, por isso que eu falei. Quanto aos nomes, citasse aí um bocado de nome, vou no Queiroz, assim, está tendo um desempenho bom. Eu só não entendo o tamanho que dão ao PDT aqui dentro de Pernambuco.
O PDT entendeu? Que já disse que vai baixar com o Ciro, né? Pelo menos é o que fala a Isabela de Roldão.
E como é que vai ficar o PT? Como é que vai ficar o PT dentro dessa aliança? Não é?
Não, quem e disse outra que coisa... vai ficar dentro dessa aliança?
Hein?
Quem disse que o PT vai ficar dentro dessa aliança?
Mas não vai não, é?
E quem disse que ele vai ficar fora?
Ainda não.
Lula não vem aqui para conversar com o Paulo?
Sim, mas qual vai ser a aliança que vai se formar a partir daí? Se é que vai se formar, ainda não está claro isso.
Não, mas o que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo é que, aí, nessa questão, estou começando pelos nomes que o Felipe colocou aí, Vônei Queiroz. A questão que eu faço, qual é, que tamanho é esse do PDT aqui dentro de Pernambuco, que não é vice de João Campos, João Lira foi vice de Eduardo com o PDT.
Duas vezes.
Rapaz, hein?
Duas vezes.
E é uma coisa que você não tem muitos quadros, é um partido pequeniníssimo aqui dentro de Pernambuco, hoje em dia, entendeu? E que a turma dá um destaque, eu vejo nomes muito mais fortes dentro do campo da Frente Popular, por exemplo, André de Paula está andando no estado todo. André de Paula, onde você passar, tu ali, não, ele é candidato ao Senado. Você vê Dudu da Fonte, que tem um eterno sonho de ser candidato ao Senado, inclusive para resolver uma situação interna, que ele está botando o filho dele como candidato, e para ter voto para ele, para o filho, é muito voto para eleger duas pessoas só. Duas pessoas para deputado federal. Então, seria uma saída, digamos assim, honrosa, como foi Silvio Costa com seu filho. Né? Silvio Costa disse, eu vou sair para o Senado, Silvio Filho pegou pela palavra, disse, eu sou candidato a deputado federal, e ele não teve como recuar. Teve que ser candidato ao Senado, Silvio Costa, na última eleição. Não é? Quem mais tu falasse aí, Felipe?
Bom, tem ainda José Múcio, tem João Paulo, que está voltando para o PT.
José Paulo, acho que não vai, não. João Paulo, acho que não. João Paulo, acho que vai tentar a reeleição dele na deputada estadual.
É mais tranquilo, é mais certa, né?
É. José Múcio, todo mundo fala, mas só que você não vê um movimento nesse sentido, né? Para que ele vá.
Mas, descrição tem limite, sabe, né?
Desses nomes aí, Zé Múcio é o único que não tem partido, né? Ele não é filiado. Ele recém deixou o Tribunal de Contas da União. Isso.
Olha, isso. Mas ele tem até abril para entrar, né? Abril.
É abril.
Isso, agora veja só. E Heriberto Medeiros, presidente da Alep? Será que ele pode
Heriberto
tentar
vai
alguma coisa para o Senado?
Garantida.
É um mandato certo.
Não, ele não é louco, não. Deixa fazer feito... Olha, quem tentou fazer esse voo da Assembleia, por exemplo, foi João Fernando Coutinho, que era primeiro secretário, foi ser deputado federal e não conseguiu nem se reeleger para deputado federal.
Foi um cálculo errado, né? Foi uma projeção errada ali também, porque ele calculava ser o segundo. O segundo terminou sendo Túlio Gadelha na chapa. Aí ele entrou por causa disso.
Mas mesmo assim, ele tinha uma situação muito tranquila dentro da Assembleia. Foi primeiro secretário durante 8 anos, sei lá quantos anos. Aí disse, não, eu vou para a Federal. Só que chega lá, se você não tiver mais ou menos no entender como funciona a Câmara Federal, você dança. E no caso de Heriberto, é a eleição majoritária. Ele está agora como presidente. Então, como presidente, ele está na crista da onda. Mas ele acabando a perspectiva de poder, o povo vai tudo correr, Felipe. Beleza. Eu não vejo muito o Heriberto dessa forma.
Eu acho
forma.
Que desses aí é o que menos tem chance de encabeçar a chapa majoritária da Frente Popular.
Não, para ele é óbvio que o nome circule.
Para ele é bom, claro. Depois ele se dança aí para federal, para estadual e está com o nome na...
Federal vai o filho dele, né? O filho dele vai ser candidato a federal. Que é o
filho que é vereador.
Heriberto Rafael.
Heriberto Rafael, exatamente.
Vamos lá, né? Vamos agora olhar para o outro lado. Vou nem colocar a oposição, tá? Porque é tão difuso esse negócio. Vamos lá, a gente tem aqui Gilson Machado, né, o ministro do Turismo, o próprio Fernando Bezerra Coelho, Priscila Krause foi levantada também, André Ferreira, deputado federal, Daniel Coelho e Bruno Araújo. Eu falei Armando Monteiro? Acho que não, né?
Não.
E Armando Monteiro?
Não. E tem mais aí também.
Diga lá.
Tem nosso amigo jornalista Magno Martins, que
Magno Martins!
Mostra a posição. Eu acho, olha.
Eu achei arretado, achei massa.
É, o problema, assim, Gilson quer ser de todo jeito candidato e está tentando formar uma chapa bolsonarista, raiz. Né? Pode ser com Meira. Como eu disse na semana passada, eu não acredito em Clarissa Tessi. Eu acredito que pode sair uma chapa de Gilson e Meira. Eu não acredito que Gilson consiga essa vaga numa chapa da oposição. Essa oposição que está sendo formada pelos três prefeitos, né? Anderson Ferreira, Raquel Lira e Miguel Coelho, lá de Petrolina. Eu não acredito que vá sair por aí. Ele vai conseguir. Eu acredito até que Fernando Bezerra possa compor em caso de Miguel não sair candidato. Então, Miguel, que ele possa compor isso aí. Da mesma forma como você citou aí, André Ferreira, mas eu acredito que ele está cuidando da reeleição dele, eu acredito que ele não vá para Senado, não. Entendeu? Uhum. Eu acredito que ele vai ficar para Federal. Então, veja aí, Fernando Bezerra com muita chance de ser... Quem mais você
botou? Gilson Machado, já... André Ferreira, Armando Monteiro Neto, também.
Armando, eu acho que também não, acho que não. E nem Priscila.
Testado,
não é?
Também não tem.
Priscila é um nome ótimo, agora só que eu não sei como é que vai se construir isso, entendeu?
É, tá uma majoritária, né? Pra ela abrir mão de uma eleição, é tão garantida, até tão fácil para ela.
A eleição dela é tranquila. O grande problema é ver quem tem coragem de trocar uma situação tranquila por um risco. Entendeu? Duas vagas é mais fácil que você fazer isso. Né? Tu citaste aí também Bruno Araújo. Bruno, acho que não volta mais para a política. Ele está muito bem na coisa. Ele só está cuidando do PSDB nacional. E eu acho que ele não quer, não pensa em voltar para a política. Então, ele vai para a política eleitoral. Né? Ele fica na política partidária apenas.
E Daniel Coelho deve seguir mesmo para a reeleição a deputada federal, né?
É o mesmo caso.
Esses partidos de oposição, toda essa estratégia vai depender de quem vai se aliar com quem, né? Obviamente, está muito claro, porque o apoio em cima, que foi o que um dos elementos que colocou Armando para baixo na eleição passada, que não apoiou um candidato à presidência, enquanto você tinha o PSDB apoiando Geraldo Alckmin, você tinha outros partidos lá com candidatos a presidente difusos, e ele preferiu não se manifestar. Na hora H, nessa eleição agora, a questão nacional vai depender muito. Gilson claramente vai querer marchar com o Bolsonaro, e alguns vão querer marchar com o Bolsonaro, outros não vão querer se misturar. Aí quem é que não vai se misturar? Teoricamente, Fernando Bezerra Coelho pode ir com o Bolsonaro, mas é sempre ventilado para voltar para a Frente Popular. Os Ferreira, André Ferreira é líder, vice-líder do governo na Câmara. Teoricamente tem uma ligação também, mas quem é que vai querer? O PSDB pode ter candidato, então Raquel talvez não estivesse na chapa juntamente com eles. Então toda essa composição, vamos dizer que Anderson e Raquel fechem, Anderson vai ser o candidato a presidente, Raquel indica Armando para o Senado, candidato a governador, desculpe, e Armando vai para o Senado ou vice-versa. Tudo isso vai depender desses... A vantagem é que só tem três partidos para duas vagas, né? E a de vice.
Eu não vejo Armando como candidato ao Senado.
Eu vejo
muita dificuldade de Armando de ser candidato.
A qualquer coisa, também.
A qualquer coisa, entendeu? Eu vejo uma dificuldade muito grande para você se estruturar. Veio de derrotas seguidas, duas derrotas seguidas, e é complicado, não é uma situação fácil, não. Entendeu?
Não é fácil,
e
não.
Nós temos aí também um nome que a gente não cita, né, porque é desse grupo também, o deputado Ricardo Teobaldo do Podemos, né, que certamente vai ter também sentar na mesa de negociações, não acredito que para Senado.
Mas esse daí já está indo para o palanque da Frente Popular também.
Fala-se nisso, né? Mas em tese ainda
está dando todos os sinais disso, né? Entendeu?
Sim, isso aí. Ainda está.
Agora, aí pronto. A questão aqui é quem pode se dar bem ou muito mal é Gilson Machado, né? Que não tem nenhuma tradição de política nem nada. Se de repente o presidente decola, que eu acho que a cada dia está se complicando mais a situação dele, mas sempre quem está sentado na cadeira com o poder da caneta, você tem que levar em consideração. Então, isso, de repente, pode até dar uma empinada, quem sabe? Ninguém sabe como é que, qual é o jogo. O problema é que o jogo está muito embolado. Assim como na eleição para prefeito do Recife, o jogo está muito embolado agora. Porque a política se transformou de tal forma que você não sabe nem como é que é o debate. Entendeu? Como é que vai se dar o debate. Se vai ser em cima desse debate histérico, sem você debater o Estado. O Estado, como eu digo, o Estado, eu falo, tanto brasileiro como o Pernambuco e tudo mais, né? Porque o povo está numa histeria compulsiva. Ou bem ou mal,
não se,
ou muito feio.
Não se debate gestão, não se debate administração, não se debate competência, se debate ideologia, posicionamento e desejos e quereres. Isso realmente é muito difícil. Só para a gente fechar esse bloco, a gente falou que Magno Martins queria ser candidato e Magno está se lançando de forma meio que independente e até um tanto sui generis, né? Que ele não quer ser candidato da base de Bolsonaro nem de Lula. Ele quer ser candidato dele mesmo. Ele pode sair sozinho, sem chapa, sem governador, sem ninguém?
Não. Avulso, não.
Pode não, né?
Não tem candidatura avulso.
Ele vai se aliar a quem, pelo amor de Deus?
Ao PSTU.
Ao PCO, ao PSTU.
Velho, olha, é o seguinte, agora, Magno surgiu essa notícia através do site de Roberta Jugman, né? Ele dizendo, não, só sou candidato ao Senado.
É só Senado.
O grande problema é que a gente que fala de política e tudo, a gente não entende de política eleitoral. Eu já vi muito colega nosso, por exemplo, vou citar um caso aqui do nosso amigo Aderval Barros, foi candidato a deputado estadual, e na época estava muito bem na Rádio Jornal, estava na crista da onda, era o chefe de programação e tal, não sei lá. Se eu vou sair, vou ter 30 mil votos. Eu digo, Aderval, tu vai ter 5, 6 mil votos, Aderval. Ele fez, não, 30 mil, já está tudo certo, não sei quem disse que votava comigo.
Só tal, a audiência tal, da rádio, ele dizia, saco, só a audiência da rádio, eu falo para 150 mil pessoas.
Teve
Um abraço. Teve
6.700 votos, entendeu? Aí a gente pensa que entende de fazer entende de política, entende de fazer campanha. Talvez a gente não entenda nenhuma coisa nem outra.
Ah, mas seria legal ver Magno lá no Senado, viu? Eu votaria em Magno Martins. Eu votaria.
Só para citar um outro exemplo também recente, né? O nosso colega Hugo Esteves também disputou um mandato para vereador na última eleição, mas não foi bem sucedido. Ele Isso. Que também está com um podcast de vídeo, também está aderiu a essa moda e também está desrespeitando a nossa lógica de poupar os ouvintes da nossa feiura. Né?
Isso, na verdade, é bom deixar claro para os nossos ouvintes que a gente pensou em fazer isso, não é? Mas, felizmente, por problemas técnicos, a gente não conseguiu fazer, felizmente.
Felizmente, por problemas técnicos.
Felizmente, porque senão ia ser uma tragédia, né? E eu agora estou até mais magro por causa da física, mas você imagina, Manuel Guimarães. Entendeu? Que tragédia. Enfim.
É verdade.
Esse bloco rendeu. Vamos terminar agora aqui esse bloco, esse primeiro bloco do Cuscuz com Política. Mas fica ligado que o programa hoje está muito bom, está muito massa.
Só sobre, para a gente encerrar esse negócio de Magno, a gente tem que lembrar que temos um senador por Goiás que saiu da imprensa, né? Que é Cajuru.
Isso, né? Cajuru.
Quem sabe?
Olha aí, Magno. Força aí, Magno. Primeiro, um abraço para Magno Martins. Sorte e sucesso aí nessa caminhada, se ele for candidato ao Senado. Mas fica ligado, e o Cuscuz volta já já. Eita, minha gente, que já começou o segundo bloco do Cuscuz com Política. E agora a gente vai voltar a tratar desse assunto que está ficando recorrente aqui. Acho que a cada 15 dias, a cada 3 edições do Cuscuz, a gente volta a falar sobre essas manifestações contra o governo Jair Bolsonaro. No último sábado, tivemos mais uma movimentação em todo o Brasil de manifestantes contra o governo, pedindo mais vacina. O slogan é vacina no braço e comida no prato, né? Foi um dos slogans que os manifestantes estavam usando. Não é isso, Sapo? Mais uma manifestação, e ao que me parece, eu até falei, quem quiser pode ouvir os outros programas, que eu imaginava que a tendência era de que essas manifestações elas começassem a ficar mais vazias, elas ficassem mais dissipadas. Mas não, né? Parece que o pessoal realmente está indo para a rua e está trazendo mais pessoas. As caminhadas, as manifestações estão ficando cada vez mais volumosas. Vocês também estão percebendo isso? Será que teremos mais uma jornada, como tivemos as jornadas de julho de 2013?
Felipe, deixa eu só entrar numa coisinha desse tema de vacina, que é uma coisa a comemorar, mas também para a gente ficar sempre atento, que a gente não pode relaxar. O número de internação nos hospitais públicos vem registrando quedas sucessivas, e agora é de 64% das vagas ocupadas, ou seja, passou meses acima dos 90% e agora ele diminuiu assim drasticamente, uma queda muito grande que tem a ver com as medidas de restrição, o plano de convivência, que teve que retroceder em alguns momentos e já vem agora se ampliando, e também com a vacinação, né? Essa semana chegaram lotes, eu acho que chegaram 400 mil doses de vacina entre as várias fabricantes, né? Então, aqui para o estado que estão sendo distribuídas. Então, talvez até nessa segunda-feira a gente tenha novidades de calendário de vacinação. E quem sabe... Tu é mais velho que eu, né? Então, quem sabe tu já se vacina.
Pelo menos você não mora em Paulista, né? Você não mora em Paulista.
Graças a Deus.
Graças a Deus, abriu para 45. Minha esposa se vacinou.
Graças eu tô aqui em Abreu e Lima. Ainda está em 45. Abreu e Lima. Vai demorar aqui ainda.
Está em 38 mais aqui no Recife, mas só para construção civil. Eu estou sendo registrado como assessor de imprensa da construtora de um amigo meu, justamente para...
Jesus. Ó, mas vamos lá.
Você,
vamos voltar
você
aqui.
Você podia ter entrado com morbidade, viu, Manoel?
Porque jornalismo,
você é obeso, eu sou jornalista. Não, obeso mórbido. Obeso mórbido. Ah, você tem mais de 40, entendeu?
Não.
Albirrubro é comorbidade. Mas, ó, mas vamos voltar aqui para as manifestações? Vocês acham que isso vai acabar ou vai acelerar?
Está em ritmo acelerado. Agora a gente teve uns episódios aí de confusões, né? Porque essa foi o primeiro ato que teve militantes do PT e do PSDB, né? E aí não foi a melhor das alianças nas ruas quando eles se encontraram, né? Infelizmente tivemos confusões em São Paulo. Mas, de todo modo, acho que a tônica vai aumentar, né? A tendência é que aumente. Esperava-se que diminuísse, né, com mudanças de economia, avanço de vacinação e o auxílio alimentação já entrando na vida das pessoas novamente, né, depois de abril. Mas o que a gente está vendo, na verdade, é um governo caindo a popularidade, né? Então, a tendência é essa. Agora, não vejo que essas manifestações resultem ainda em um impeachment. Ainda estamos bem longe disso.
Arthur Lira vem sendo cobrado cada vez mais, né, com mais intensidade, para que ele aceite ao menos um pedido ou aquele super pedido de impeachment, né, que foi protocolado semana passada. Mas, Sapo, parece que o nosso presidente não liga muito para essa manifestação, não, né? Ou liga?
Liga, claro que liga. Não, você não pode desconsiderar isso, não. Principalmente no momento em que ele tem uma popularidade de 30%, oscilando entre 25% e 30%, né? Tem algumas que já deram até mais baixo do que 30%, e a população começando a compreender o que é a vacina, né? A população querendo. Hoje eu vejo muito mais gente dizendo não vou me vacinar não, porque eu não tenho confiança na vacina. O que eu vejo hoje é muita gente querendo, cobrando vacina que chegue, não é? Então, toda aquela narrativa anterior e que mostra o quanto a gente perdeu tempo, o quanto o Brasil regrediu nessa batalha contra moinhos de vento, não é? Do presidente, porque se a gente tivesse agilizado isso, e nem abriria flanco para o que está havendo agora, acusação de dizendo que não, ele só tinha interesse na vacina se fosse alguma coisa irregular. Nem daria flanco para isso, entendeu? Cabimento para o povo a pensar em externar uma coisa desse tipo. Entendeu? Se tivesse negociado corretamente com todas elas, o povo ia estar hoje, ele ia estar com a popularidade bem melhor, que eu tenho certeza que estaria, a economia já estaria rodando, que a economia está começando a rodar, mas ainda está capenga, ainda tá, não está 100%. E, então, é lógico que ele tem que estar preocupado com essas manifestações. Não é? E ele tem muita sorte, por exemplo, de estar umas manifestações no inverno, talvez. Não é? Aqui no Recife choveu muito no sábado, então verdade, poderia até ter sido maior, não é? De pessoas que não foram para a rua e tal. É, tem que ter cuidado, tem que ter... E assim, o Centrão, a confiança no Centrão que ele deve ter não é essas coisas todas, porque o Centrão, enquanto está bom para o Centrão, ele não mexe em nada. Agora, se tiver ruim, se tiver qualquer interesse contrariado, a primeira coisa que faz é abandonar o barco e ver uma outra possibilidade, entendeu?
Vale lembrar que o Centrão, na última eleição, apoiou o Alckmin, né? Esses partidos do Centrão, quase todos, tiveram com o Alckmin e tiveram 5 milhões de votos só. Nem para o segundo turno.
Eu acho o presidente tem que começar a se preocupar, porque na manifestação do último sábado, que foi mobilizada, né, o 3 de junho, contra Bolsonaro, muitas cidades do interior que nunca tinham visto uma manifestação contra o presidente já começaram a reunir gente, mesmo que em pequenos grupos, mas já tinha gente se manifestando contra ele.
E não é só isso, Felipe. Você tem uma gasolina, R$6. Você vai no supermercado. Eu fiz supermercado esse final de semana. Meu Deus do céu, que tragédia. Coisa, tá tudo muito caro. Você, por mais... E olha que eu procurei em dois ou três para ver. Eu tenho uma memória boa para preço, mas só que, poxa, o que eu gastava antes, eu estou gastando duas vezes mais no supermercado. Você tem a luz que está cara, risco de apagão, ou seja, uma brincadeira que se fez desse negócio de não, no horário de verão é ruim. Hoje a gente está vendo que o horário de verão fez falta, entendeu? Por dois anos o horário de verão fez falta e agora a gente está pagando um preço para isso.
Tem empresários do turismo pedindo a volta dele.
Até o velho da Havan, até o velho da
Luciano,
Havan.
Luciano Hang.
Luciano tá Hang, isso é o nome dele, que eu esqueço, chamo de velho da Havan. O velho da Havan está pedindo a volta do horário de verão.
Ah. Ou seja, essas coisas muito populistas, sem olhar a conta, entendeu? Tá dando prejuízo muito grande, sabe? Esse negócio de manter o dólar muito alto e para baixo e botar o juro lá embaixo e tal, tem preço, tudo tem preço, a inflação tá voltando, sabe? É complicado, então você tem que, o governo, você tem uma balança muito tênue, principalmente num país instável como o Brasil, você tem que ter um equilíbrio muito grande, você não pode ir na loucura, não, de beneficiar só um grupo ou outro, não, sabe? E isso tá começando, o povo está começando a sentir no bolso. Quando sente no bolso, a coisa fica pior na rua.
Porque, entendeu? Isso afeta todo mundo, tanto quem está na isso. capital, na
isso região afeta o humor da pessoa, né?
Afeta todo mundo, até quem está naquele rincão mais esquecido lá, mais distante dos centros urbanos, também sente no bolso isso. E aí, meu amigo, bateu no bolso, machucou o bolso, aí a gente chora e vai para a rua bater panela e vai fazer...
A ANEEL aprovando aumento. Você já teve também o botijão de gás a R$130. A ANEEL aprovou aumento de luz de quase de praticamente R$10 por 100 quilowatts a mais. Ou seja, imagine.
A bandeira vermelha foi aumentada, reajustada em 52%, né?
Isso.
E a gente está pagando a bandeira vermelha.
É, que dá esse valor, né? Dá mais ou menos R$10 a cada 100 kW a mais, né? Ou seja, isso. Se você gasta 500 kW, você vai gastar R$50 a mais na conta. Que
eu
já
tô
não é.
Graças a Deus, que eu tô dormindo de ventilador. Porque eu digo, não, vou aproveitar, tá mais fresquinho, eu digo, vamos deixar assim.
Eu vou dormir
e é um no problema, quintal. E é um problema porque a gente agora tá mais tempo em casa, né? Muitos voltaram já a trabalhar, mas muita gente ainda tá em home office.
Pois é,
e a conta de luz aumenta.
Isso, e a conta de luz, de energia que você. Que o patrão pagaria, agora é você quem paga. É você que está usando seu computador, sua internet, sua geladeira, sua luz elétrica aqui, é você que está pagando. Eu vou dormir no quintal, velho. Vou dormir no quintal.
Em alguns segmentos, o patrão não quer você de volta, né? Ele quer que você continue sem ir para lá, que ele não gasta água, cafezinho e luz.
Exatamente. E paga o mesmo
Então, é
salário, né?
por isso, Felipe, que eu acho que ele tem que se preocupar, né? Porque, por enquanto, ainda tá uma coisa mais voltada para setores da centro-esquerda, que estão reclamando da postura, reclamando do discurso, reclamando da falta de vacina, reclamando. Seria uma coisa mais política, mas daqui a pouco vai chegar o povão mesmo que está sentindo no bolso. E isso é muito grave.
E essa
Daí,
estratégia
entendeu?
dele agora de, mais uma vez, colocar em dúvida o sistema eleitoral brasileiro e defender a volta do voto impresso? É mais uma cortina de fumaça?
Totalmente.
Sempre, ele. É, sempre. Vai, Manoel, fale aí. Agora,
Não, porque agora você olha pela rua, você vê adesivos disso, outdoors,
meu
cartazes.
Deus do céu.
Está realmente uma campanha de rua pelo voto impresso auditável,
É, eu
como
já
se
vi
fosse
adesivos em carro.
em carro, e como se fosse assim aquele negócio. Agora que descobriu que nosso sistema eleitoral não presta, quer dizer, pô, a gente passou anos em cédula, tem 20 anos em 20 e poucos anos que agora é a urna eletrônica. Um processo que não usa internet, que é, enfim, seguro.
Intranet.
É, mas, enfim, ele
Cara,
ganhou a
olha,
eleição com esse processo.
voto em cédula, cara, era uma fraude, era, meu Deus do céu, dava
Não, e o
margem para
pior,
tanta fraude ali.
é que ele acusa e diz que não precisa apresentar provas.
Como
Isso
assim?
é o mais surreal de tudo.
Não, vamos
É um louco, é um louco, é um louco.
dizer. É isso que o Manuel tá dizendo. Há um ano e meio atrás, em 19, foi em 19 que ele fez isso, disse que que havia fraude. O cara ganhou a eleição e disse que houve fraude. Para mim, o cara que estava há quantos mandatos lá, 7 mandatos na Câmara Federal,
30
eleito
anos na
pelo voto,
Câmara.
eleito pela urna eletrônica, praticamente todas elas, e dizendo que há fraude. Os filhos eleitos. Ainda diz que é a fraude. Meu amigo, uma coisa dessa não se sustenta. É só gente lunática que acha que pode um negócio desse. Não se sustenta isso, minha gente. Pelo amor de Deus. E vamos ser honestos, que isso também começou a partir de Aécio, né? Naquela eleição de Dilma.
De
O Aécio
14.
começou a questionar porque Dilma só passou depois e não sei o que lá. Mas tinha os votos do Norte, né? Que não tinha entrado ainda. Agora, a S falou isso e não esqueceu que ele perdeu em Minas, que era a terra dele, não é?
É, ele não
E
fez o
depois
dever
ele
de casa.
perdeu o Rio de Janeiro, que era onde ele a segunda casa dele, entendeu? Então, aí começou essa historinha de urna eletrônica. Agora, meu Deus, a gente tem um sistema que até hoje ninguém conseguiu provar. Toda eleição, o TRE abre o sistema para os hackers de tentar entrar no sistema. Nunca ninguém
Ninguém
conseguiu.
consegue porque não é ligado à internet, não tem como você
Não, porque é
entrar.
intranet.
Exatamente, não tem como. É você chegar numa cidade que não tem estrada, não tem como você chegar lá, não há a menor condição.
Agora, se você quiser também pegar um ponto que você não pode desconsiderar, nosso sistema já foi estudado por vários países e não foi copiado por ninguém. Não sei se. Aí talvez a gente
Parece,
vá para
eu
aquela
não sei, eu
a
não tenho
nossa
esse dado,
birra.
Manuel. Uma vez a gente ia fazer um cuscuz com um representante do TRE que iria mostrar os dados todos para isso. A gente terminou, foi quando começou
Começou a pandemia,
o
né?
lockdown, aí a gente terminou não fazendo, entendeu?
Não, podemos
Mas
fazer. Sim,
tem,
sim, sim.
mas, isso, mas tem vários países que têm a urna eletrônica que funciona, entendeu? Agora, você acha que é fácil chegar para um país, como por exemplo, Estados Unidos, que você, cada estado tem sua eleição e cada estado você tem uma série de referendos e tudo mais. Você chegar e botar urna eletrônica, a turma não vai entender, vai dizer que é roubo.
Não,
A turma diz que é
não, não.
roubo. Na verdade, essa é a desculpa para quem tem medo de perder. Entendeu? Quem tem medo de perder é que fala isso,
Sim,
né?
lógico. Não, mas em que pese, nunca o nosso modelo foi copiado por ninguém. Não quer dizer que nosso modelo é ruim. Apenas que nunca foi copiado por ninguém. Isso é um argumento que não sei se pesa contra ou se não pesa a favor. Mas enfim. É o
Não, para
nosso
mim, isso
modelo e
aí.
pelo jeito está dando certo há anos. Da mesma forma que os Estados Unidos nunca questionaram esse tipo de procedimento, e o deles ainda é muito pior que o nosso, em termos de apuração.
O deles era o que era o da gente antes. Era o que era da gente antes, com um agravante, que era aqui, era uma mesa com duas pessoas conferindo e 10 ao redor dizendo que está certo e que está errado, que essa letra não quis dizer isso com essa letra. Ela quis dizer, era um O, mas não era um O, aquilo ali era um Y. Entendeu? Era nessa base. Hein?
E vale lembrar que no Brasil, muitos talvez não lembrem, os humoristas do Cacete Planeta da TV Globo já conseguiram colocar um candidato, um macaco como candidato à Prefeitura de São Paulo, que tirou quarto lugar, justo com o voto em cédula, né? Ou seja, foi uma campanha de anarquia, um voto de protesto, que conseguiu um relativo destaque. Hoje é impossível você fazer isso, porque depois daquilo viram a palhaçada que foi, viram a ridicularização do sistema e foram rígidos, né? Criaram regras mais complicadas para você fazer. Mas
a gente já falou aqui também do bode, tempo, né? O bode cheiroso lá de Jaboatão.
O bode cheiroso também.
Já falou, pois é. Bom, não vamos dar cartaz para isso não, para essas ilações, esses delírios bolsonaristas.
Não, eu acho que tem que ser falado, Felipe, para... Assim, teve 12 partidos que se posicionaram contra. Eu não sei se foi para pressionar o governo. Pô, 12 partidos.
Partidos. Teve gente que acreditou nisso.
Não, se posicionaram contra o voto. Esses 12 partidos praticamente inviabilizam essa proposta. Mas isso é como o presidente fica inventando coisas, né? Que é debates, que a gente entra nesse debate e é muito ruim, porque a gente só está indo ruim para a democracia, fazendo ruim para uma coisa ruim para a democracia. Então,
é um tipo de
debate
tempo,
que não vale,
né?
A pena.
Perdendo tempo. Né? A gente podia estar aqui agora gastando nosso podcast com isso, poderíamos já estar no terceiro bloco falando da situação periclitante do meu Santa Cruz. Então, vamos lá. Vamos terminar aqui.
Isso é horrível.
Vamos terminar aqui o segundo bloco do curso de Discussão Política. Aí você fica ligado que o segundo bloco está começando. A gente volta já já. É só o tempo de um cafezinho. Agora sim, minha gente. Terceiro bloco começando no curso de Discussão Política. E eu não sei por que eu estou tão animado. Porque meu clube está uma bagaça. Pelo amor de Deus, Santa Cruz, eu nem acompanho mais. Não estou nem ligando
vergonha,
mais pra partida. Tá uma vergonha. O gol que ele levou do Paysandu, rapaz. O zagueiro foi cortar, foi dar um passe. Aí você sai da esquerda, você nunca... Olha, é a primeira aula básica da escolinha de futebol. Você não cruza a bola pelo meio do campo, não, na defesa. O cara vai e faz isso.
Toninho Cerezo que o diga, né?
Ele fez isso, foi sapo. Refresca aí a memória.
Na Copa de 82, meu filho. Um dos gols da Itália foi isso.
Ele quer dizer que é novinho.
Eu não era nascido.
Tá certo. Tá bom.
Só tem novinho nessa história. Mas nunca viu. Então, além de ser novinho, é desinteressado em ver as coisas, né? Nunca viu da Itália e Brasil, naquele 3-2.
Não, porque Felipe acha que...
Paulo Rossi.
É, só viu o gol de Paulo Rossi, ele acha que é todo... Sim, um dos gols de Paulo Rossi é por um erro, o segundo gol.
Ah, eu não vou lembrar não desse erro, não.
Felipe não presta atenção porque ele é contra a Globo Lixo, essas coisas aí.
Felipe Piquet.
É, Felipe Piquet.
Não, pelo amor de Deus.
Mas é uma
vergonha. Mas é isso, tá uma vergonha. Santa Cruz tá uma vergonha.
Futebol... Que não ganha, é uma vergonha. Eu tenho vergonha de torcer para um negócio desse.
Gente é o lanterna de um grupo que tem, com todo respeito, o Altos e o Floresta. Floresta é o time da segunda divisão do Cearense. Minha gente, que é isso, Santa Cruz?
Agora o pessoal que elegeu a chapa lá devia estar fazendo uma reconsideração aí. Né?
Eu já sou um Pro Saminion arrependido. Pronto. Eu já sou arrependido.
Não, inclusive, não posso nem falar muito de futebol, né? Hoje o Sport jogou como nunca e perdeu como sempre, né? Aí o jogo, um segundo tempo, espetacular gol do Palmeiras. Só não foi uma coisa. Gol. Pronto.
Eu acho que vocês deveriam ficar felizes, porque agora...
Olha, a gente está falando de Série C ou Série A. Série B a gente não fala, não.
Ah, tá certo. Só fala quem perde, né? É incrível. Pelo menos alguma coisa vocês ganham, a maioria.
Não, vamos deixar o Manuel falar, porque daqui a pouco começa a perder o Náutico.
Não, porque eu acho que você...
Deixa ele aproveitar.
O Náutico já está classificado, já tá na primeira
já divisão. Subiu, foi, subiu.
Ah, vai, mas vai, calma, calma, pô.
Não, estou perguntando rodadas. Só, já tá garantido na sua ótica, você como estudioso do futebol, já subiu.
Garantido, sapo, ninguém é garantido. Mas...
Né? Não, o boi é garantido.
O boi é garantido.
Meu Deus do céu.
Sapo foi muito caprichoso agora nessa piadinha.
Mas acho que nós deveríamos falar de outros temas, já, porque futebol não é forte de vocês mesmo, não. Mas agora vai entrar a Olimpíada, vai ser até uma coisa interessante. Mas nesse bloco.
Eita, o Brasil perdeu hoje, né? A vaga do basquete.
Oh,
né?
Perdeu,
tava acompanhando o jogo.
Mas o basquete tá muito vi um jogo mal do Brasil.
Não, eu nunca vi um jogo tão ruim, tão ruim. Eu fui jogador de basquetebol durante 9 anos da minha vida, né? Eu fui um atleta, um exímio armador.
E nos outros 50, tu foi a bola, foi?
Não.
Nos anos 80,
eu era jogador de basquete do São Bento.
Saí da bola.
Foi também seleção estudantil e tudo, né? Mas enfim. Mas meu amigo passou, sem sacanagem, uns 4 minutos, sem nenhum Brasil, nem a Alemanha fazer uma cesta, velho. Nada. Nem lance livre. Eles conseguiram botar pra dentro. Que jogo ruim, danado.
Pelado.
O que é que eu tô fazendo, velho? Eu tentei dormir hoje de tarde, mas minha esposa terminou assistindo um filme num quarto que era cada pipoco carretado, aquele Benghazi, aquele 3 dias em Benghazi, 13 horas em Benghazi, sei lá. Era cada pipoco da porra, cada pipoco eu acordava. Aí eu desisti, aí ela saiu, terminou o filme. Quando eu acordei, ela terminou o filme. Acabou. Pronto, saiu, fui ver o jogo. Eu quase que rebobinava. Se pudesse rebobinar, como antigamente, eu rebobinava para assistir o filme. De raiva que eu tive. Mas, não, é, mas assim... Não, parabéns,
o do Brasil tá muito fraco, né? Eu só lembro daquela geração de Oscar, no masculino, e de Paula e Hortência, Janete, no feminino. Depois, meu amigo...
Janete já era mais velha, mais novinha, quer dizer. Era mais novinha.
É.
Na verdade, e tem uma passagem interessante. Teve acho que era, o ano era 82, 83, uma coisa assim. Teve uns jogos estudantes universitários aqui em Pernambuco, né? Antigamente tinha aquele jogo que vinha delegações do país inteiro e tal. E aí toda a delegação de São Paulo ficou hospedada no Colégio São Bento, onde eu estava, né? Inclusive Hortência e Paula. O time de São Paulo era apenas isso, Hortência
só
e Paula.
Isso, fraquinho todo.
Aí eles treinavam lá, meu amigo, era diferenciado. Hoje em dia você vê essa menina jogando, coitada, meu Deus do céu. Inclusive o Mutialucha, certa vez, fez um vídeo com a base da seleção brasileira de basquete, né, feminina. E eu fui o cestinha, daí você imagina como é que foi a situação.
Meu Deus do céu.
Por falar em basquete, um abraço para Jamildo Melo, né, que é atleta.
Jamildo.
Atleta.
Jamildo gosta de jogar e joga bem, viu? Joga bem.
Já jogou. Eu acho que ele é da seleção de Master de Pernambuco. Não sei se foi ou se ainda é.
Ele é o dono da seleção, pô. É por isso que ele joga.
Então lá. Ele é o dono da bola da quadra. É. Da sexta. Tá certo. Um abraço,
Jamildo. Joga bem. Jamildo joga bem.
Ó, já que falamos em Jamildo, que começa com J, e a Jurandir Pires, hein, rapaz? Não. Que fechou.
Meu Deus do céu! Não, acabou. Pode fechar esse programa, sério mesmo. Meu Deus do céu.
Vamos para a Diga, que é melhor.
É melhor.
Rapaz, ó, Jurandir Pires, rapaz, me lembra a minha pequenininha, minha filha. Eu perdi às vezes, como eu e minha esposa ali, eu tinha acabado de levar um calote do amigo meu, estava lascado, e minha esposa conseguiu fazer um cartão de crédito da Jurandir Pires. Então, grande parte do enxoval da minha filha foi lá, que a gente comprou, entendeu? Aí a gente ia para lá no sábado de manhã e comprava as coisinhas para ela. Então,
a
gente tem muita lembrança.
Ficou famosa, né? De tanto vender enxoval, né? Para mamãe, bebê.
E eram produtos bons, vê se importados e tudo mais. Entendeu? Agora é o tipo da coisa. Tem uma hora que desanda que não consegue mais estruturar, né? Chegou a ter loja em shopping, né, e tudo.
Concorrência pesada, né? Em cima deles aí. Essa foi... A alegação, né? A concorrência estava realmente muito difícil, a loja não estava faturando quase nada. Mas, segundo o dono, o Jurandir Filho, todo mundo que foi demitido vai receber. Só que o pessoal que foi demitido diz que não é bem assim. Tá um rolo danado, né? Tá um rolo aí.
Não, quem tá ruim das pernas é Madeiro também, né?
É,
O
rapaz.
Madeiro, né? Agora, eu conversando com um amigo meu que entende a economia dessas coisas, disse que isso aí pode ser, por trás pode estar uma recuperação judicial que seja uma tramoiazinha para justamente não pagar fornecedor, não pagar ninguém, entendeu? E botando com a barriga, empurrando com a barriga as dívidas. Que nem dívida é, porque isso aí pegou. O que se desconfia é que pegou muito dinheiro com o banco público com carência. Aí chega a hora de que acaba a carência, que começa a pagar e pronto, não tem como pagar. E pronto, e empurra com a barriga, faz uma
Legal,
recuperação
né?
judicial e passa 20 anos ainda funcionando e o povo se lascando, entendeu? Mais ou menos isso. O que se imagina é isso que estão se falando, mas ninguém sabe, né?
É uma quebradeira geral. Quebradeira geral. Bom, vocês
É.
querem logo para as dicas dessa semana?
Bom, podemos ir,
Vamos lá.
podemos ir, podemos ir.
Vamos lá. Deixa eu começar logo então, já que Manuel vai ser o nosso DJ, ele vai encerrar. Eu queria indicar uma série que está na Netflix. Não é recente, tá? É One Punch Man. É um anime. Mas, cara, eu não gosto de anime. Mas tá, desse aí eu gostei. One Punch Man. Uma tradução aqui bem porca seria o homem de um soco. É um herói que ele é super forte, mega forte, invencível. Ele acaba com qualquer inimigo com um soco. Ele não consegue encontrar um inimigo à altura dele. É legal. E ele fica entediado com isso. Fica, pô, eu quero alguém digno de uma luta comigo. E não tem. Ele consegue matar todo mundo com um soco. É incrível. Agora, como ele conseguiu chegar nesse nível é que é interessante. Aí, não vou dar spoiler, não. Quem quiser, assiste aí. One Punch Man. Tá no, na Netflix. E aí, Sapo, diz aí a tua.
Não, já que você falou do Fortão aí, eu vou pegar a sua deixa também e sugerir uma série que ainda nem estreou, mas vai estrear, né? Que é pelo menos da minha infância. Eu acredito que não tenha sido da sua nem né, de Manuel, que são novinhos, só adoro dizer que é novinho.
Não, é da minha
He-Man,
infância. É da minha infância.
né? O
He-Man?
reboot o reboot do He-Man, né? Que vai para a Netflix, vai estar lançando no próximo dia 23 de julho. Não é? E na última sexta-feira, agora, dia 2, eles colocaram no ar o trailer do que vai ser, não é? Então, o que se espera, né, e dá a entender pelo trailer e tal, não é que o poder de Eterno está sendo reduzido, está perdendo força e tal, e que seria a batalha final entre He-Man e Esqueleto, não é?
Caramba, que massa!
Acho que vai ser muito interessante, né? Para quem curtiu o He-Man na infância e tudo, vai ser legal.
Mas será
Então, a
que
partir do
é
próximo dia 23
animação?
de junho,
Animação, sabe? Ah, é?
animação, é.
Ah, então,
Né?
vocês lembram do filme que fizeram em cima de He-Man? Mestres do Universo?
Pronto,
Com
exatamente,
Dolph
exatamente. Os
Lundgren, que fez.
defensores do universo.
Mestres do Universo.
Isso.
Não, e os defensores do universo,
Não,
corrigindo.
Defensores do Universo é a tradução do desenho animado, mas o nome
O
mesmo é
filme é
Mestres do
Mestres do
Universo.
Universo, que He-Man foi Dolph Lundgren, aquele que fez o
Sim.
Ivan Drago, né, em Rocky
Sim,
4, eu
que já
acho.
teve no Carnaval do Rio de Janeiro, sambando nos bailes do Rio uma vez. No tanguinho aí, né?
Aquele filme,
Que é isso, pô?
você vendo na infância, é retado demais, velho. É He-Man que tá lá, é esqueleto. Mas você cresce, vai ver aquele filme. Cara, que coisa mal feita, coisa mais tosca.
Horrível.
Horrível, o filme é fraco, mas porra, é bom de ver, é tão ruim que é bom de
Outro
ver.
dia, assim, quando minha filha tinha uns 6, 7 anos, eu comprei o boxe da She-Ra para ela. Ainda tem aqui em casa o boxe de todos os episódios de She-Ra, né? Ela adorava ficar assistindo, né? Que nunca
Mas
consegui emplacar como He-Man, mas enfim, de toda forma.
e ele vinha logo depois de He-Man no programa da Xuxa, né? Era colado, treinava He-Man, já
Isso.
entrava Xuxa. Ou, já entrava
Exato.
She-Ra. Né? Era bom demais.
Onde é que fosse
Mano,
buscar a Xuxa nisso?
eu era o baixinho
Xuxa
de
era
Xuxa.
apresentadora do programa, né?
Ah, sim, certo, certo. Tá
Eu era
vendo?
o
Show da
baixinho.
Xuxa.
Eu não perdia um show da Xuxa.
Tá vendo?
Imagina.
Foi no
Olha como
tempo da
ele
Rede
ficou, né?
Colosso.
Olha como ele ficou.
Chuquinha. É.
Manuel, vai, manda aí a música, Manuel. Vamos ouvir o quê para encerrar o Cuscuz?
Felipe, eu queria ter... Eu acho que, na verdade, a gente dedicou na semana passada a música Toda Forma de Amor, né, para os nossos amigos com grande tolerância a pessoas de mesmo sexo, enfim, que se apaixonam. E essa semana a gente teve o governador do Rio Grande do Sul se declarando publicamente homossexual. Ele não é o primeiro, né, porque a governadora do Rio Grande do Norte, já é declarada e tudo, mas, né, foi colocado no... Tem gente que diz que é um golpe midiático, que ele quer ganhar certa simpatia e do público de centro-esquerda, porque quer ser candidato a presidente, enfim. Não vamos colocar essas coisas à parte, não vamos colocar essas coisas em debate, porque acho que todos aqui concordamos que a vida privada de cada um é de cada um, mas, claro, obviamente, o respeito é algo que a gente tem que sempre pregar. Então, assim, como nós já dedicamos uma música nesse sentido, vamos dedicar outra que foi composta por um homem para outro, né, mas é uma música que todo mundo sabe cantar, que todo mundo gosta, e ninguém talvez nunca tenha percebido, como nem perceberam, os versos considera justa Toda Forma de Amor. Então, vamos ouvir Cazuza, Codinome Beija-Flor.
Nós vamos ouvir, então, Codinome Beija-Flor, mas antes de encerrar o Cuscuz dessa semana, eu queria aqui, em nome de toda a nossa equipe que faz o podcast, o Cuscuz com Política, prestar total solidariedade, dar nosso apoio ao colega Evenilson Santana, da TV Clube, que foi vítima de um ato de racismo. Gente, isso é muito grave, isso é muito sério. Evenilson, nós estamos com você. Você tem nosso abraço, nosso apoio, nossa força. Ele que foi xingado, pessoal, por uma telespectadora, por uma criminosa, né? Porque racismo é crime no Brasil, é crime inafiançável, né? Ninguém merece passar por isso. Evenilson, você tem nosso abraço, nossa força, nosso apoio. Racistas aqui não passarão mais de jeito nenhum. Por aqui não passa. E vamos seguir firmes com você nessa luta contra o racismo. Uma luta que é necessária, uma luta que é diária, uma luta que é constante. Tá? Então, nosso abraço, nossa força. Eu soube que a TV Clube também já tomou providências, já identificou a pessoa que fez esse xingamento racista contra o Evenilson, e agora é torcer para que a justiça seja feita. Nosso abraço, amigo. Vamos ouvir agora Codinome Beija-Flor de Cazuza e até semana que vem.
Ficar amigos sem rancor, a emoção acabou. Que coincidência é o amor? A nossa música nunca mais tocou. Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor. Eu protejo o teu nome por amor, e um codinome, beija-flor. Responda nunca, meu amor, nunca. Pra qualquer um na rua, beija-flor. Que só eu que podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredos de liquidificação. comunicador. Você sonhava acordada, um jeito de não sentir dor, prendia o choro e aguava o mundo, amor. Prendia o choro e aguava o mundo.